Jornal Câmara dos Deputados.
Grupo de deputados verifica condições de trabalho em Belo Monte.
CPMI do Cachoeira recebe documentos sobre investigação policial.
Deputados comentam ações para combater calamidades climáticas.
A Amaury Teixeira, do PT da Bahia, saudou a iniciativa do governo federal de liberar R$ 2,7 bilhões para medidas emergenciais de apoio aos nordestinos vitimados pela seca. O deputado propôs a criação de uma comissão externa da Câmara para o acompanhamento da aplicação dos recursos.
A Amaury Teixeira defendeu ainda que o Poder Executivo vete os dispositivos do novo Código Florestal aprovado na Câmara, que, em sua opinião, representem ameaça à preservação dos recursos hídricos, especialmente os artigos que constituem risco à manutenção das nascentes dos rios e das matas ciliares.
O governo federal destinou cerca de R$ 1,6 bilhões para atender os 6 milhões de pessoas em situação de calamidade em Santa Catarina, enquanto os 26 milhões de nordestinos que sofrem com a seca recebem R$ 2,7 bilhões apenas. Para Júlio César, do PSD do Piauí, as verbas são insuficientes.
Na avaliação do parlamentar, o governo federal liberou muito mais verbas para o estado catarinense, que possui um dos mais altos índices econômicos do país. Júlio César enfatizou que os estados nordestinos não podem continuar recebendo o que ele chamou de migalhas.
O Comitê Integrado de Combate à Seca foi lançado nesta quarta-feira para dar assistência aos agricultores afetados pela estiagem. Segundo José Guimarães, do PT do Ceará, a medida visa possibilitar o gerenciamento das ações de enfrentamento à crise no setor.
O grupo espera contribuir para avaliar os prejuízos acumulados pelos produtores familiares. José Guimarães anunciou que na próxima quarta-feira acontecerá outra reunião da bancada nordestina para construir nova agenda sobre o endividamento rural.
Um dos estados que mais foram afetados pela falta de chuvas é o Rio Grande do Norte. O alerta foi dado por João Maia, do PR, que teme que as medidas postas em prática até o momento não consigam trazer um alento para o povo potiguar.
João Maia fez um apelo para que a bancada do Nordeste se mobilize em busca de soluções urgentes que melhorem a vida da população, prestando socorro aos pequenos agricultores do sertão endividados.
O Banco do Nordeste tem cumprido ao longo de sua história papel essencial no desenvolvimento da região. Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, destacou que a instituição atende quase 4 milhões de microempreendedores, promove o turismo e financia programas que impulsionam o crescimento nordestino.
Chico Lopes denunciou que medida provisória editada pelo governo retira a exclusividade do PNB na operação do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. O deputado considera injusta uma medida que não fortaleça o principal banco responsável por alavancar a economia nordestina.
Produtores rurais de diferentes estados do Nordeste fecharam a agência do Banco do Nordeste no município de Patos. Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, explicou que o ato é um protesto contra a execução das dívidas pelo banco.
Os agricultores acorrentaram a porta de entrada do BNB. Hugo Mota observou que os manifestantes buscam uma saída urgente para o endividamento, uma vez que não conseguem saldar seus débitos devido às perdas causadas pela seca.
Desenvolvimento Regional.
Dudimar Paxiúba, do PSDB do Pará, manifestou indignação com a situação vivida pelos usuários de telefonia móvel e internet na região norte. Para o deputado, além da qualidade do serviço, o atendimento das empresas a quem deseja informações ou quer apresentar reclamações é deficiente.
As empresas apresentam como desculpa, segundo Dudimar Paxiúba, a baixa densidade demográfica, distância entre os núcleos urbanos e o poder aquisitivo da população. Como solução, o parlamentar propõe o uso da linha de fibra ótica que foi passada na região pela Eletronorte, ociosa há 13 anos.
Padre João, do PT, criticou a falta de compromisso do governo de Minas Gerais com a educação e a saúde. O parlamentar denunciou a manobra do governo estadual em não cumprir os índices constitucionais de 25% da receita corrente líquida aplicados na educação e 12% na saúde até 2014.
Segundo o padre João, o governo mineiro assinou um termo de ajuste de gestão para cumprir metas escalonadas até alcançar o mínimo exigido na lei. Ele explicou que neste ano, por exemplo, serão investidos apenas 9,68% da receita na saúde e só deve atingir os 12% daqui a 2 anos.
A homenagear a cidade de Estância, em Sergipe, que completa em 4 de maio 164 anos de emancipação política, André Moura, do PSC, destacou que a cidade é lembrada em todo o país pela festa de São João, pelas corridas dos barcos de fogo e pela guerra dos busca-pés.
No dia 21 de abril, o jornal O Progresso, da cidade de Dourados, comemora 62 anos de fundação. De acordo com Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, o periódico recebeu o prêmio Mérito Logista Brasil 2011.
Em 15 de abril, tomou posse o novo arcebispo de Campinas, Dom Ayrton José dos Santos. Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, representou a Câmara durante o evento.
Transportes.
A estrada de ferro Madeira-Mamoré completou 100 anos no dia 30 de abril. A construção, segundo Mauro Nazif, do PSB, reuniu trabalhadores de mais de 50 nacionalidades e oportunizou o surgimento de Rondônia.
Mauro Nazif anunciou que a estrada de ferro Madeira-Mamoré foi apresentada como candidata brasileira a Patrimônio Mundial da Unesco, pois atende aos requisitos de inclusão na lista. O parlamentar acrescentou que a ferrovia tem o apoio de vários países que contribuíram para sua construção.
Agricultura.
O massacre dos trabalhadores sem terra em Eldorado dos Carajás aconteceu há 16 anos. Para lembrar a data, Marcon, do PT Gaúcho, informou que o MST promoveu mobilizações e protestos em todo o território nacional.
Marcon registrou ainda que entre as reivindicações do movimento estão a retomada da reforma agrária no projeto de desenvolvimento do país e a punição dos mandantes do crime em Eldorado dos Carajás, que, segundo ele, ainda estão em liberdade.
Luci Choinac, do PT catarinense, também elogiou o MST por exigir a punição dos responsáveis pelos assassinatos em Eldorado dos Carajás, já que, segundo a deputada, os trabalhadores apenas cobravam o direito à terra e à vida.
Luci Choinac ainda parabenizou o MST por conseguir fazer muitos assentamentos no país, produzir alimentos e garantir uma melhor educação às crianças, que antes eram abandonadas nas ruas à própria sorte.
O texto do Código Florestal aprovado pela Câmara, anistiando crimes ambientais, serve como estímulo para que os grileiros e madeireiros continuem suas ações predatórias. Essa é a opinião de Janete Capiberibe, do PSB do Amapá.
A deputada pediu que o Poder Executivo vete o novo código para garantir a preservação do meio ambiente e a segurança das populações nas áreas rurais. Janete Capiberibe teme que mais mortes possam ocorrer em meio aos conflitos pela terra.
Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, destacou a realização da Feira Nacional da Soja, na cidade de Santa Rosa. O evento, promovido a cada biênio, teve início há 47 anos e, segundo o deputado, simboliza o compromisso com a tecnologia, a produção e o desenvolvimento do município, pioneiro no plantio de soja.
Osmar Terra afirmou que Santa Rosa reúne hoje uma ampla atividade industrial e agrícola, com fábricas de colheitadeiras, um frigorífico que é o segundo maior exportador nacional de carne suína, além de uma rede de fornecedoras de insumos.
Economia.
Parlamentares declararam apoio em plenário à política do governo federal de estimular a redução dos juros bancários.
Dalva Figueiredo, do PT do Amapá, elogiou a atitude do governo federal de cobrar a redução da taxa de juros cobradas pelos bancos privados, dando como exemplo a atuação das instituições públicas.
Na avaliação de Dalva Figueiredo, a redução dos juros pode contribuir para dar condições aos brasileiros de usufruir da riqueza que o país produz. A deputada conclamou a população a pressionar os bancos privados por juros mais condizentes com a realidade.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, saudou a redução de juros para aquisição da casa própria anunciada pela Caixa Econômica Federal. Os juros do sistema financeiro da habitação passam de 10% para 9% ao ano, podendo chegar a 7,9% para quem possui conta salário.
A medida, segundo Inocêncio Oliveira, foi comemorada por representantes do mercado imobiliário, que prevêem aumento na demanda por novos imóveis e principalmente pela população, que agora passa a ver o sonho da casa própria cada vez mais perto de ser realizado.
Ao enaltecer o Dia do Trabalhador, comemorado ontem, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destacou que a data simboliza as lutas, as conquistas e as melhores condições de vida dos brasileiros. Para a parlamentar, os programas de distribuição de renda do governo federal estão mudando a vida da população.
Benedita da Silva elogiou ainda a posição do governo federal na luta pela redução das taxas de juros e por cobrar que as instituições financeiras privadas também pratiquem patamares mais baixos dos juros.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de resolução do Senado que unifica as alíquotas interestaduais do ICMS de produtos importados e acaba com o Fundap. A medida, segundo Manato, do PDT, prejudica o estado do Espírito Santo.
Manato repudiou a decisão que afeta ainda os estados de Goiás e de Santa Catarina. O parlamentar considerou um absurdo a aprovação da proposta ainda a ser confirmada pelo plenário do Senado, que visa acabar com a chamada Guerra dos Portos.
Um grupo de deputados da Comissão de Trabalho da Câmara visita nesta quinta-feira as obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no Pará.
Saiba os motivos da viagem dos parlamentares na reportagem de Silvia Munhato.
Eles querem verificar as condições de trabalho no local, que vem motivando greves dos 7 mil trabalhadores da usina. A última greve, iniciada em abril, busca aumentar o valor do ticket refeição e reduzir o intervalo de tempo para que o trabalhador possa visitar sua família. O prazo hoje é de 6 meses e os trabalhadores querem a visita de 3 em 3 meses. A greve foi julgada ilegal pela Justiça. O presidente da Comissão de Trabalho, o deputado Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, diz que o grupo vai tentar mediar a negociação com o consórcio construtor.
Fazer um esforço em nome da Comissão do Trabalho para que haja um entendimento e o retorno ao trabalho dos trabalhadores, já que essa obra é importantíssima para o Brasil do ponto de vista de desenvolvimento econômico e também de geração de emprego e renda para a população.
Em nota, o consórcio afirma que os trabalhadores estão fazendo reivindicações fora da data base, que é em outubro. A usina hidrelétrica de Belo Monte será a terceira maior usina do mundo. O requerimento para a visita dos parlamentares à usina é do deputado Laércio Oliveira, do PR de Sergipe. De Brasília, Silvio Minhato.
Educação.
Como parte do programa de expansão das instituições de ensino superior do governo federal, Manuel Júnior, do PMDB, defendeu a implantação de centros universitários nos municípios de Pedras de Fogo e Guarabira, na Paraíba.
Manuel Júnior argumentou que a iniciativa é fundamental para promover o desenvolvimento econômico e social da região, beneficiando cerca de 50 municípios e mais de 700 mil habitantes, com investimento de R$ 79 milhões.
Quase 700 jovens da cidade de Campina Grande vão ser beneficiados com o programa Pro Jovem Trabalhador. Nilda Gondim, do PMDB da Paraíba, louvou a iniciativa do Poder Executivo em promover e ampliar o acesso de jovens entre 18 e 29 anos no mercado de trabalho.
De acordo com Nilda Gondim, o programa vai disponibilizar uma bolsa auxílio de R$ 100 aos alunos que ingressarem em cursos profissionalizantes. Além da reintegração ao processo educacional, parlamentar acredita ainda que a iniciativa vai ampliar o acesso dos jovens em ações de cidadania.
Saúde.
Preocupado com a situação de algumas famílias paraibanas, Wilson Filho, do PMDB, pediu a intervenção do governo estadual para a construção de casas de alvenaria para as quase 16 mil famílias que ainda moram em casa de taipa.
Por serem feitas de barro, as casas de taipa possuem baixo custo e são mais fáceis de construir. No entanto, Wilson Filho lembrou que esse tipo de moradia favorece a proliferação do barbeiro, transmissor da doença de Chagas.
O Supremo Tribunal Federal entregou hoje à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Cachoeira os inquéritos das duas operações da Polícia Federal que investigam as relações do contraventor com o poder público.
A repórter Dini Moraes, da Rádio Câmara, tem outras informações sobre os documentos.
Os inquéritos das operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal, que investigam as relações do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, com agentes públicos e privados, já estão em poder da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga o caso. Oficiais de Justiça do Supremo Tribunal Federal entregaram nesta quarta-feira os 9 CDs com o conteúdo das investigações. Um desses CDs contém os 2 inquéritos e os outros 8 CDs anexos com, por exemplo, a degravação de escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça. Todo o material estava em um envelope pardo lacrado que foi repassado ao presidente da CPMI, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, e para o relator, deputado Odair Cunha, do PT Mineiro. O envelope foi imediatamente colocado na sala cofre da CPMI. Antes mesmo de chegar ao Congresso Nacional, os inquéritos já haviam vazado na internet. O presidente e o relator da CPMI também foram à Procuradoria-Geral da República, convidaram o ministro Roberto Gurgel a comparecer à comissão. Gurgel recusou o convite, alegando que a investigação ainda não está concluída e que, como a PGR é quem faz a denúncia, ele não poderia atuar como testemunha na CPMI. O presidente da comissão, senador Vital do Rego, disse entender as justificativas, mas não descarta a convocação de Gurgel. O plano inicial de trabalho da CPMI do Cachoeira já está pronto. Entre os mais de 160 requerimentos já apresentados, estão pedidos de convocação dos governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e de Goiás, Marconi Perillo, além de parlamentares, todos citados nas escutas telefônicas dos inquéritos. De Brasília, Jeanne Moraes.
A CPI mista do Cachoeira quer convocar o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, para prestar esclarecimentos. Lincoln Portela, do PR Mineiro, é contra a iniciativa. Ele argumenta que existem preceitos constitucionais que impedem a convocação do procurador.
Como líder do PR, Lincoln Portela orientou os deputados que representam o partido na CPMI a tomarem posicionamento a favor de uma apuração imparcial e não para beneficiar a situação ou a oposição, trazendo constrangimento a instituições sérias como a Procuradoria-Geral da República.
As bancadas do PSB e PCdoB avaliaram que, com a saída do PTB da aliança formada entre os três partidos, a continuidade do bloco não faz sentido. No entanto, no entendimento da líder do PCdoB, Luciana Santos de Pernambuco, a convergência política vai ser mais proveitosa com a nova formatação.
Já a líder do PSB, Sandra Rosado, do Rio Grande do Norte, ressaltou que, mesmo com a divisão, os motivos que unem os partidos estão reforçados. Ela destacou que, na ação parlamentar, as legendas vão manter o apoio ao governo federal.
Segurança Pública.
Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, defende a criação de comissão especial para encontrar caminhos mais eficientes para o combate à impunidade e à criminalidade. De acordo com a ONU, o Brasil é o quarto país mais violento do planeta.
O número de homicídios no país, informou Antônio Carlos Mendes Tami, aumentou 260% desde 1980, passando para 50 mortes em 100 mil habitantes em 2010. O total corresponde a 193 mil mortos em 30 anos.
A Comissão Memória, Verdade e Justiça exibiu o filme Perdão, Mr. Fiel. Luiz Erundina, do PSB Paulista, explicou que o filme, premiado pelo Festival de Cinema de Brasília, fala sobre o sequestro, tortura e assassinato do operário Manuel Fiel Filho no período da ditadura militar.
Luiz Erundina informou que parentes do operário presentes à exibição foram homenageados na comissão. Ela lembrou que a família sofreu para que o Brasil pudesse viver em plena democracia.
Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça da Casa aprovou proposta de autoria de Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, tornando mais claras as restrições de invasão de competência do Legislativo por poderes como o Judiciário.
Nazareno Fonteles assinalou que o Legislativo tem poder de sustar qualquer ato normativo do Judiciário e do Executivo que exorbite de suas competências constitucionais. Mas ele justificou que ainda é preciso fortalecer as atribuições do Legislativo e combater as ingerências de outros poderes na Câmara e no Senado.
O comitê organizador do Congresso, que discutiu em Brasília, Transparência e Controle sobre Ações e Gastos Governamentais, excluiu a participação da ONG Transparência Brasil. A denúncia foi feita por Chico Alencar, do PSOL Fluminense.
Chico Alencar acrescentou que a ONG Contas Abertas também não esteve no evento. O parlamentar lamentou que organizações importantes não participassem do evento e comentou que essa atitude não é democrática.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal empossou seus novos dirigentes. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, elogiou os novos gestores, destacando suas atuações na área jurídica, sempre dentro da ética.
O caso do psicanalista suspeito de racismo contra uma funcionária de cinema em Brasília gerou manifestações de repúdio em todo o país. Janete Rocha Pietá, do PT Paulista, repudiou a agressão sofrida pela bilheteira discriminada por ser negra.
O agressor afirmou que a funcionária deveria estar morando na África e lidando com animais. Janete Rocha Pietá alertou que o profissional já teria cometido injúrias semelhantes e lamentou a postura racista reincidente.
votação.
O plenário da Câmara votou apenas uma das medidas provisórias que trancam a pauta.
A MP aprovada permite ao governo prorrogar contratos temporários de trabalho vinculados a projetos de órgãos da União com organismos internacionais.
Em sessão extraordinária, os deputados aprovaram a inclusão no Código Penal do crime de condicionar atendimento médico-hospitalar emergencial a qualquer garantia, como pagamento de caução.
Também foi aprovada a proposta que cria um Banco Genético Nacional para auxiliar a identificação dos autores nas investigações de crimes violentos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.